11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
A Copa do Mundo começa dentro de campo só em junho, mas já começou faz tempo aqui no 11 Minutos. E a gente parte para os escalados de hoje. Na defesa, uma dupla de respeito. Anderson Mendanha e Kellen Sumier. Mais uma vez, bom dia Mendanha, bom dia Kellen. Os dois garantem que vão ficar de olho no relógio e marcar o tempo com mão de ferro aqui no 11 Minutos. No meio-campo, convocamos a Isaura Oliveira. Isaura, mais uma vez, bom dia. E a Isaura vai fazer a ligação das jogadas, controlando a qualidade do áudio. E vamos à dupla de atacantes. Aqui ao meu lado, na ponta direita, escalamos Gesiel Carvalho. Gesiel, como é que está o Sport Recife?
Em marcha batida para ser o campeão da Copa do Nordeste. A coisa está boa, hein?
É mesmo?
A gente vai depois falar sobre isso numa oportunidade breve, mas a situação está muito favorável. Bom dia.
Esse ano promete para o Sport, promete. Copa do Nordeste, Série A do Brasileirão, muito bem. E se o Alexandre Pato estreou no São Paulo nessa semana, também tem estreia aqui hoje no 11 Minutos Futebol Clube, o botafoguense José Carlos Sigmaringa. Sigmaringa, muito bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel.
Você quer falar um pouco do Botafogo, Sig?
Rapaz, acho que o Botafogo a gente não tem muito o que falar, não, né? O Botafogo me dá mais desgosto do que alegrias. Eu acho que a gente pode passar logo pro assunto da Copa do Mundo, que é mais interessante.
Tá bom, Sig. E você, amigo ouvinte, não perca a contagem. Faltam 90 dias para a Copa do Mundo, com início marcado para 12 de junho, às 5 da tarde, quando Brasil e Croácia se enfrentam em São Paulo.
Os estádios têm que estar prontinhos da Silva no dia 12 de junho. Mas e as outras obras da Copa, como aeroportos, corredores de ônibus e ampliação da malha viária?
Há 3 meses do pontapé inicial, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte debateu a situação das obras do Mundial.
A audiência pública contou com a participação de técnicos do Tribunal de Contas da União. Um deles, Rafael Jardim, disse aos senadores que a fiscalização do TCU trouxe uma economia de 500 milhões de reais aos cofres públicos.
Nós viabilizamos uma economia, por exemplo, no estádio do Maracanã, superior a 97 milhões de reais. Em Manaus foram 65 milhões de reais a menos, fruto da fiscalização do tribunal. Nos aeroportos, somente em Cofins, foram 97 milhões antes mesmo da obra começar. Esse mais de meio bilhão economizados, isso sem parar nenhuma obra.
Apesar dos esforços do TCU para economizar o dinheiro do contribuinte, a Copa do Mundo vai ficar cara, na avaliação do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, e que foi o autor do pedido de audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Ele disse que o custo da Copa vai furar a casa dos 30 bilhões de reais.
A conclusão é que nós estamos diante de um monumental escândalo de corrupção no Brasil. O superfaturamento histórico das obras para a Copa do Mundo. Seria a Copa da pilhagem do dinheiro público. Esta é uma conclusão fácil de se verificar na opinião pública.
José Carlos Sigmaringa. Aqui a preocupação dos técnicos do TCU, aqui nessa audiência pública do Senado, para fiscalizar o dinheiro da Copa. O senador Álvaro Dias falando aí do custo de 30 bilhões de reais. Precisava dessa sangria desatada agora, Sigmaringa, 90 dias da Copa, essa correria, para deixar tudo mais ou menos pronto para o Mundial?
Pois é, Adriano, eu acho que quando essa Copa foi trazida para o Brasil, quando o presidente, ex-presidente Lula se empenhou para trazer a Copa para o Brasil, acho que falou mais alto o espírito do corintiano apaixonado do que do presidente da República, né? Eu acho que um país com tantas carências estruturais como nós temos, eu acho que fazer uma Copa do Mundo, investir nesses estádios monumentais e modernos que tem que ser feitos, eu acho que realmente não era uma despesa que deveria ter sido feita nesse momento. Você vê só aqui em Brasília, né? Brasília é uma cidade, como você sabe, não tem tradição de futebol. Aqui é muito mais fácil você achar um brasiliense, um habitante da cidade, torcedor do Flamengo, do Fluminense,
do Botafogo,
do Corinthians, até mesmo lá de Santa Cruz, né, Gesiel?
Verdade.
Santa Cruz.
É do Esporte.
Do Esporte.
É mais fácil,
né?
Do Esporte é mais fácil.
Do que você achar que um torcedor do Brasília, do Gama, que eu não sei nem mais se existe, está jogando o campeonato candango, Então você vê, aqui em Brasília não tem tradição de futebol. E vão investir, já está em 1.800 bilhões a conta do estádio Mané Garrincha, mas falam que pode chegar a 2 bilhões. Eu fui ao site aqui do governo do Distrito Federal e vi o seguinte: eles estão fazendo uma licitação para reformar uma escola aqui, na escola classe número 1, aqui no Riacho Fundo. E a licitação, o preço base, é de 5.858.000. Ou seja, com esse dinheiro que vai ser, que está sendo gasto e foi gasto no Mané Garrincha, daria para reformar 341 escolas aqui no Distrito Federal. Okay. O GDF fala também que vai investir esse ano em obras de infraestrutura, principalmente rede de águas pluviais, asfaltamento de ruas, R$1 bilhão. Ou seja, daria para ele triplicar o investimento em infraestrutura na cidade se não gastasse o dinheiro do Mané Garrincha.
Então é muita... realmente
muito dinheiro, né? Outra coisa que eu acho também é o seguinte: por que 12 sedes, né? Porque o Brasil é grande, porque temos que dar oportunidade a todas as regiões. São 8 grupos, né? Não precisaria ter 12 sedes, fazer inclusive as equipes se deslocarem de um lugar para outro. Então, por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que tem tradição de futebol. Porto Alegre tem tradição de futebol. Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, essa cidade tem tradição de futebol, tem times na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, Brasília, Cuiabá, Curitiba tem um pouco, né, mas está perto ali de São Paulo, está perto de Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Natal, são cidades que não têm essa tradição tão grande de futebol, tanto é que eles não têm times no primeiro, na seleção, no...
Série A.
Na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, aí fazer estádios monumentais, a toque de caixa, inclusive provocando morte de operários. Eu, sinceramente, se pudesse ter votado nessa escolha do Brasil para ser a sede mundial de 2014, eu votaria contra. Eu não apoio isso, não comprei ingresso e não vou participar. Vou assistir como assistiria se a Copa do Mundo fosse em qualquer lugar do mundo, pela televisão, que eu acho que é muito mais confortável, inclusive.
Geisel Carvalho, ao contrário do Sigmaringa, você tentou comprar ingresso essa semana para jogos da Copa do Mundo, não foi?
Tentei não, eu comprei. Opa. Consegui, né? Consegui dois jogos, consegui o jogo de Portugal e Gana e consegui a decisão do terceiro lugar no Mané Garrincha, que pode dar aí grandes seleções, né? Pode dar.
Pagou quanto pelo ingresso, Geisel?
Olha, meu cartão de crédito agora pertence à FIFA.
É?
Ok. Vamos agora fazer um lançamento de profundidade e virar o jogo. Sai a Copa do Mundo e entra a Copa Verde. É isso mesmo, a Copa Verde, que é um torneio organizado pela CBF, com participação de times do Norte e do Centro-Oeste, e que dá ao campeão uma vaga na Copa Sul-Americana. Sigmaringa, você falou aí do Gama, se o Gama está jogando ou não, se o Brasília está jogando ou não. As semifinais começam neste final de semana. E tem dois times aqui do DF nas semifinais. Um vai para a final. Brasília e Brasiliense começam a disputar amanhã, às 19h, uma vaga para a final da Copa Verde. Do outro lado, Paysandu e Remo vai ferver Belém, domingo, 18h30. Sigmaringa, os times de Brasília aí estão. Um deles pode ir para a final da Copa Verde com a possibilidade de disputar a Copa Sul-Americana organizada pela Conmebol.
Que beleza, hein? Que beleza. Não sabia nem disso.
Tá vendo?
Tá vendo? Tem pouca divulgação dessa Copa Verde, né?
Pois é. E o campeão da Copa Verde, então, é uma iniciativa aí da CBF para estimular os times aí do Norte, do Centro-Oeste e tentar aí cavar uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Geisel, Paysandu e Remo, domingo, já tem rivalidade ali. Imagine numa semifinal de uma competição que pode dar vaga numa competição internacional.
Pois é, esse é o tipo de jogo que a gente, desde pequeno, a gente que gosta de futebol e acompanha nos estádios, sempre escolhe aí um time para torcer e sabe das rivalidades estaduais. Essa é uma rivalidade histórica entre Paysandu e Remo e, sem dúvida, deve ser sinônimo de casa cheia, um jogo difícil e, para ficar no chavão, é um clássico e no clássico não existem favoritos, mas vai ser um grande jogo Paysandu e Remo.
O campeão da Copa Verde vai para a Copa Sul-Americana, o campeão da Sul-Americana vai para a Libertadores. Sigmaringa, o Botafogo está na Copa Libertadores este ano, depois de uma longa ausência, um longo e tenebroso inverno. Como é que está o Botafogo na Libertadores, Sig?
Pois é, ele continua ainda liderando o seu grupo, né, mas infelizmente perdeu anteontem para o time lá do Equador, né? Eu não vi o jogo, mas acompanhei um pouco depois os comentários, que foi inclusive teve dois jogadores expulsos, parece que o campo era muito ruim, parece que ele jogou bem no primeiro tempo, jogou mal no primeiro tempo, jogou melhor no segundo tempo, mas parece que o outro time estava com 13 jogadores, parece que o juiz ajudou um pouquinho lá, expulsou dois jogadores do Botafogo, né? Mas o Botafogo, como eu digo, né, é um time assim de altos e baixos, você vê. Ele num dia ele ganha com time reserva, ganha do grande Fluminense.
Pois é.
E depois, no dia seguinte, vai e perde do Macaé. Então, é difícil, viu, Adriano?
José Carlos Sigmaringa, muito obrigado por sua participação. Prazer falar com você.
Um grande abraço a você, para o Gisele, para todos aí. Um abraço, obrigado.
Gisele Carvalho, muito obrigado também por sua participação aqui no 11 Minutos. E vamos aí durante as próximas semanas, falar um pouquinho também do Sport Recife.
Sim, na próxima quarta-feira tem um jogão, a gente vai falar ainda sobre a Copa do Nordeste. Um grande abraço, Adriano, um abraço, Sig.
Este foi o 11 Minutos, muito obrigado também a Isaura Oliveira, coordenando as ações do meio campo, ao Mendanha, a Kellen Sumier, aqui na defesa, controlando o tempo do 11 Minutos.